Biologia em meia hora.
Por que a água é tão crucial para a vida? De que maneira sua presença influencia a vida, desde a escala molecular até os extensos ecossistemas aquáticos? Oi, eu sou a Mila Massuda e nesse episódio do Biologia em Meia Hora a gente vai conversar sobre o porquê da água ser mais do que apenas um recurso natural. Frequentemente, a gente fala das coisas vivas e das coisas não vivas como opostas. Mas embora a gente possa facilmente distinguir as duas, exceto para o caso dos vírus que geram uma certa controvérsia, a vida não existe isoladamente do seu ambiente abiótico. E isso vale para os vírus também. A vida depende do mundo físico. E nesse mundão chamado planeta Terra, a água é o meio básico da vida. Fora isso, a gente e os demais organismos precisam de energia para realizar os processos relacionados à vida. Se a gente parar para pensar friamente, os organismos, por si só, são sistemas físicos, assim como sistemas biológicos. E esses sisteminhas biológicos, que também podem ser entendidos como sistemas físicos e químicos, afetam o mundo físico ao redor deles. Os solos, a atmosfera, os corpos d'água e muitas rochas sedimentares devem suas propriedades, em parte, às atividades realizadas pelos organismos, sejam eles macro ou micro. Então, várias condições que a gente considera favoráveis ao desenvolvimento e manutenção da vida dependem das atividades dos organismos vivos. Por exemplo, o oxigênio na atmosfera deve a sua existência aos micro-organismos fotossintéticos primordiais na história da vida na Terra e, mais tarde, à existência das plantas. Isso sem falar da gente, uma única espécie que é capaz de modificar significativamente o mundo físico ao redor de praticamente todos os ambientes terrestres e aquáticos. A gente nem é uma espécie aquática, mas a gente causa um impacto global danado, o que mostra ainda mais como rola uma relação super íntima entre os domínios físicos e biológicos. Por mais que os organismos, como sistemas bióticos, sejam bem distintos dos sistemas puramente abióticos, eles funcionam dentro dos limites impostos pelas leis da física. Ou seja, o mundo físico proporciona o contexto para a vida, mas também restringe a sua expressão. A vida até tenta quebrar um pouco do equilíbrio que existe no mundo físico. Na verdade, a vida reequilibra as coisas adaptando-se. Só que para manter um equilíbrio dinâmico, os sistemas biológicos precisam constantemente gastar energia para contrabalançar influências como a gravidade, o fluxo de calor, a difusão e as reações químicas. É essa interação ativa e incessante que permite aos organismos enfrentar as forças físicas e manter a homeostase em um ambiente em constante mudança. Por exemplo, a gente pode pensar em como os animais desenvolveram estruturas anatômicas específicas para enfrentar a gravidade. Pense o seguinte: os pássaros desenvolveram ossos leves e asas para superar a gravidade e voar, enquanto os mamíferos terrestres evoluíram sistemas musculares e esqueléticos adaptados à locomoção terrestre. De qualquer forma, se a gente quisesse definir o que são sistemas biológicos, daria para dizer que as suas estruturas, processos e comportamentos são moldados em parte por respostas evolutivas à seleção natural. E mais, a gente pode dizer que esses sistemas são direcionados para a busca de recursos que forneçam energia e permitam que eles se desenvolvam e se reproduzam. Mas eu volto ao ponto de que a vida é limitada pela química e pela física, assim como a arquitetura é limitada pelas propriedades dos materiais de construção. Então, assim como a qualidade dos tijolos e do cimento não determina o propósito de uma construção, As características químicas dos organismos não determinam o propósito mais amplo dos sistemas biológicos. O propósito do projeto anatômico, fisiológico e comportamental de cada organismo está vinculado a como esse organismo irá se adaptar ao meio em que vive para poder sobreviver e se reproduzir. Em última análise, a vida é uma partezinha única do mundo físico, que existe em um estado de constante tensão com as suas forças vizinhas físicas. Mas o papo de hoje tem foco na água. A água tem um montão de propriedades que são super favoráveis à vida. Por exemplo, ela é super abundante na maior parte da superfície terrestre e, em geral, em estado líquido. Além disso, a água tem uma imensa capacidade de dissolver compostos inorgânicos. Por essa razão, ela é um excelente meio para os processos químicos que ocorrem nos sistemas vivos. É até difícil imaginar a vida em qualquer outra base que não seja água. Primeiro, porque nenhuma outra substância comum é líquida na maior parte das condições da superfície da Terra. O meio líquido, por ser fluido, permite que as coisas se movam nele. Tá, os gases também são fluidos e é por isso que a gente consegue se mover aqui na superfície terrestre em um meio gasoso. Mas, em termos de reações químicas, a densidade mais alta da água é mega importante para que elas sejam rápidas. Isso significa que moléculas no estado gasoso também podem se movimentar, mas as moléculas no estado líquido têm uma característica especial. Elas ficam mais juntinhas. Não super juntinhas, como no estado sólido, mas mais juntinhas do que um gás. Isso significa que em um espaço determinado, a água líquida consegue ter muitas moléculas próximas umas das outras sem que fiquem imóveis. Essa proximidade é importante para que as reações químicas, que funcionam como um bailão de moléculas se encontrando e interagindo umas com as outras, aconteçam mais rapidamente. Então, mesmo que os gases também se movam, a água vai servir como uma pista de dança perfeita para que as reações químicas aconteçam bem rápido. Tenta só pensar na vida com as suas reações em um bloco duro ou em um ambiente com as moléculas distantes umas das outras. Tem um fato muito putz que da hora sobre a água que faz essa querida ser tão incrível. Ela é um meio super estável. A água permanece líquida sobre uma grande gama de temperaturas porque ela resiste às mudanças de temperatura. A temperatura da água permanece constante, mesmo quando rola uma troca de calor rápida, como pode acontecer na interface água-ar ou na superfície de um organismo. Isso significa que a água precisa absorver muito calor antes de começar a aquecer, ou seja, a água tem um calor específico alto. O calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecida para que 1 grama de uma substância tenha a sua temperatura elevada a 1 grau Celsius. Cada substância possui um determinado valor de calor específico que é geralmente expresso em caloria por grama por grau Celsius. Então, quanto maior for o tal do calor específico de uma substância, maior será a quantidade de calor que deverá ser fornecida ou retirada dela para que ocorram variações de temperatura. A água, quando comparada com várias outras substâncias, possui o maior calor específico, que corresponde a 1 caloria por grama por grau Celsius. A água também resiste às mudanças entre seus estados, sólido, líquido e gasoso. Aqui entra a ideia de calor latente, também chamado de calor de transformação. Ele é uma grandeza física que designa a quantidade de calor que cada grama de uma substância precisa receber ou perder para que a mudança de estado ocorra. No caso da água, seu calor latente de fusão corresponde a 80 calorias por grama, ou seja, cada grama de água a 0 grau Celsius deve receber 80 calorias para que ela saia do estado sólido para o líquido. Se for para congelar a água, vai ser necessário perder 80 calorias para cada grama de água. Agora, se a gente quiser vaporizar a água, que é mudá-la do estado líquido para o gasoso, ou fazer o inverso, será necessário ganhar ou perder 540 calorias por grama de água. É muito calor, é muita energia. Esta propriedade da água ajuda a manter solidamente congelados grandes corpos de água durante o inverno. Além disso, a água conduz calor rapidamente, o que significa que a energia térmica tende a se espalhar uniformemente por todo um corpo de água. Isso ajuda a manter a temperatura mais parecida em todos os lugares, evitando variações locais. Uma outra propriedade curiosa da água é que, ao contrário da maioria das substâncias que ficam mais densas em temperaturas mais frias, a água se torna menos densa à medida que esfria abaixo de 4 graus Celsius. Em vez das moléculas de água ficarem mais juntinhas, elas se afastam. Quando ela congela, a água se expande ainda mais, tornando-se ainda menos densa, e isso faz com que o gelo, que é a água solidificada, flutue. Então, o gelo boia. Essa característica única da água é o que impede que o fundo dos lagos e oceanos congele, proporcionando um refúgio aconchegante para as plantas e animais aquáticos durante o inverno. Outra coisa que também é super legal é que a água é como um abraço apertado e constante para os seres vivos. Ela é bem densa, cerca de 800 vezes mais densa do que o ar. Isso oferece um baita suporte para os organismos que, no fim das contas, também são feitos principalmente de água. Agora, a água é um pouquinho resistente. É como se ela dissesse: "Epa! Não vai ser fácil assim passar por mim." Isso acontece porque ela é viscosa, o que quer dizer que ela cria uma resistência quando os organismos tentam se movimentar por ela. As características físicas da água criam um ambiente amigável para a vida, mas ao mesmo tempo estabelecem alguns limites para as formas e o funcionamento dos organismos. E é aí que os seres vivos mostram todo o seu potencial. Por exemplo, os organismos podem ter estruturas de suporte, como ossos em alguns animais, ou substâncias, como proteínas, que são mais densos que a água salgada e muito mais densos do que a água doce. Isso até poderia fazer com que eles afundassem como pedra, mas a natureza dá seus pulos. Os organismos desenvolveram adaptações que diminuem a densidade desses materiais ou retardam o processo de afundamento. Olha que interessante, vários peixes têm uma espécie de bolsinha cheia de gás, chamada vesícula natatória, que eles podem ajustar para ficar com a mesma densidade da água ao redor deles. Assim, eles podem ficar no meio do caminho, nem afundando, nem boiando demais. Algumas algas, bem grandonas, têm uns bulbos cheios de gás que fazem com que suas folhas subam até a superfície da água onde o sol bate e elas conseguem fazer a fotossíntese. Não sei se você já parou para pensar que quanto mais profundo do mar a gente vai, mais escuro fica. Agora, as algas microscópicas, aquelas bem pequenininhas, têm uma estratégia diferente. Elas usam gotinhas de óleo para flutuar. Essas gotas são mais levinhas, então compensam a característica natural das células de afundar, mantendo as algas na superfície dos lagos e dos oceanos. Bom, outra coisa interessante é a alta viscosidade da água. Essa alta viscosidade retarda o movimento dos organismos neste meio, ou seja, por causa das moléculas mais juntinhas, a água oferece resistência ao deslocamento dos organismos. Rola um empurra-empurra invisível, já que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A gente chama esse empurra-empurra de atrito. Para superar, ou ao menos reduzir o atrito com a água, os animais aquáticos de movimento rápido desenvolveram corpinhos longilíneos, compridinhos. Agora, quando os bichinhos são menores, o empurrãozinho que eles dão na água não é tão forte comparado com a pegajosidade da água. Sabe o que é uma polga d'água? Então, ela é um microcrustáceo que tem um nome chique, Daphnia, com PH. Essa criaturinha é facilmente encontrada em lagos e pode medir de 0,5 a 5 milímetros. Uma polga d'água, vista da perspectiva humana, parece estar nadando no melado, quando na verdade ela está nadando numa pocinha de água. O legal é que o que impede o nado também impede o afundamento. Muitos animais marinhos pequenos desenvolveram longos apêndices filamentosos que tiram vantagem da viscosidade da água para retardar o afundamento, assim como o paraquedas reduz a queda de um corpo através do ar. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que daqui um minutinho eu volto para falar mais sobre a água.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
O homem é o que ele come. Esta frase possivelmente uma das mais conhecidas do filósofo alemão Ludwig Feuerbach apareceu pela primeira vez em 1850. Ele dizia o seguinte: o alimento vira sangue. O sangue se torna coração e cérebro. Alimento para pensamentos e sentimentos. A alimentação humana é a base do desenvolvimento e do sentimento humano. Ok, que o Feuerbach foi para um caminho totalmente diferente do nosso aqui. Mas tem algo bem interessante na frase "o homem é o que ele come". É legal a gente lembrar que os organismos precisam de diversos elementos químicos para construir estruturas biológicas. E os elementos que eles demandam em maiores quantidades são o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. É a partir desses elementos que são construídos os carboidratos, os açúcares. Os organismos também precisam de bastante nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, cálcio, magnésio e ferro. Tudo isso serve para fazer células, tecidos, órgãos, além das atividades metabólicas do corpo. O interessante é que muitos desses elementos essenciais estão presentes na água, dissolvidos na forma de substâncias inorgânicas. Mas existem outros elementos, além daqueles que eu já falei, que podem ser super importantes. Por exemplo, as diatomáceas precisam de bastante silício. Elas são algas microscópicas compostas por apenas uma célula que ocorrem nos mais diversos ambientes úmidos e aquáticos, suspensas na coluna d'água ou aderidas a diversos substratos. Essas danadas têm como principal característica morfológica uma parede celular impregnada de sílica. A sílica é um composto químico de dióxido de silício, ou seja, um silício com dois oxigênios. Tem também uns invertebrados marinhos sésseis, que não se movem, os tunicados, que possuem altas concentrações de vanádio. O vanádio está associado aos pigmentos respiratórios desses animais. Bom, para conseguir todos os elementos necessários para as funções biológicas, os organismos precisam absorvê-los de alguma forma, comendo, bebendo ou fazendo trocas gasosas. As plantas, por exemplo, não precisam comer, ou melhor, ingerir outros organismos, exceto as plantas carnívoras. As plantas realizam fotossíntese, mas mesmo as plantas não vivem só de luz. Elas precisam realizar as trocas gasosas que geralmente acontecem nas folhas e precisam absorver água e sais minerais. O legal é que esses sais minerais são facilmente dissolvidos na água que umedece os solos, por onde as raízes são capazes de se espalhar. Mas a água com nutrientes dissolvidos não é algo interessante apenas para as plantas. Animais bebem água ou a ingerem por meio de plantas ou presas suculentas. Tem organismos que já vivem em meios aquosos. O importante é que a água é incrível na hora de dissolver diferentes substâncias, fazendo com que fiquem disponíveis para os sistemas vivos e criando um ambiente onde podem se misturar para formar novas combinações. A água é um solvente poderoso, porque as suas moléculas são fortemente atraídas para muitos sólidos. Alguns desses sólidos são compostos por átomos eletricamente carregados ou grupos de átomos conhecidos como íons. Por exemplo, o sal de cozinha ou o cloreto de sódio é formado por íons de sódio, que tem carga positiva, e íons de cloreto, que tem carga negativa. Quando o cloreto de sódio está no estado sólido, esses íons ficam dispostos bem próximos uns dos outros em uma estrutura cristalina. Mas quando o sal entra em contato com a água, essa estrutura cristalina se desfaz. Os íons de sódio e cloro, ou cloreto, que têm carga elétrica, são fortemente atraídos pelas moléculas de água, que também têm cargas positivas e negativas. Na verdade, essas forças de atração são mais poderosas do que as que mantêm os cristais de sal unidos. Ou seja, como resultado, os cristais se separam rapidamente em seus componentes iônicos quando estão rodeados por moléculas de água, o que basicamente significa que o sal se dissolve na água. Isso se aplica a várias outras substâncias que entram em contato com a água. E não é à toa que ela é chamada de solvente universal. Mas como a água fica assim, cheinha de substâncias dissolvidas nela? Quando o vapor de água se condensa na atmosfera, formando as nuvens, e depois precipita na forma de chuva ou neve, a água está quase pura, com apenas alguns gases atmosféricos dissolvidos, principalmente nitrogênio, hidrogênio e dióxido de carbono. À medida que a chuva cai, ela adquire alguns minerais das partículas de poeira suspensa no ar e respingos dos oceanos na atmosfera. Quando a chuva cai nos solos, ela flui por ele em direção ao oceano e absorve mais minerais das rochas e do próprio solo. Com isso, a água carrega diversos minerais que chegam aos corpos d'água. Você já ouviu falar em água dura? A água dura é aquela que tem altas concentrações de minerais dissolvidos. Geralmente, a água dura se refere à água com alto teor de cálcio. Ela fica dura quando percola através de depósitos de calcário, por exemplo. A água na maioria dos lagos contém entre 0,01% a 0,02% de minerais dissolvidos. Isso é bem menos do que a concentração média dos oceanos, que fica em torno de 3,4%, nos quais os sais e outros minerais se acumularam ao longo de bilhões de anos. Se a gente parar para pensar, os oceanos desempenham um papel semelhante ao de uma destilaria natural, onde a água, rica em sais minerais, vinda de rios e córregos, passa por um processo de evaporação. Esse processo concentra os sais minerais e contribui para a formação de uma solução mais densa em íons, influenciando diretamente a composição mineral dos oceanos ao longo do tempo. Por exemplo, nos oceanos, alguns elementos, especialmente o cálcio, atingem limites definidos pela quantidade máxima que os seus compostos conseguem se dissolver. Os íons de cálcio nos oceanos se unem ao dióxido de carbono dissolvido, formando carbonato de cálcio. Este composto é solúvel até um limite de apenas 0,014 grama por litro de água. Essa concentração foi atingida nos oceanos há muitos, muitos, muitos anos e o excesso de carbonato de cálcio que vem da entrada de íons de cálcio no oceano a cada ano, se precipita no fundo do oceano para formar os sedimentos calcários. Esta reação serve como um importante sorvedouro para o dióxido de carbono, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma ouvidinha no episódio sobre a acidificação dos oceanos. Por outro lado, tem uns compostos com alta solubilidade. A solubilidade dos compostos de sódio, como o cloreto de sódio, é super alta, algo em torno de 360 gramas por litro. Isso é bem maior do que a concentração de sódio na água dos oceanos, que é cerca de 10 gramas por litro atualmente. Isso significa que, mesmo com a entrada contínua de cloreto de sódio nos oceanos, grande parte disso permanece dissolvida em íons sódios e íons cloreto, em vez de se acumular na forma de sal. Essa condição leva a um aumento constante na concentração de sódio na água dos oceanos ao longo dos tempos. Mas voltando, a água contém várias substâncias dissolvidas nela. E uma coisa que a gente não pode de jeito nenhum esquecer de falar é sobre os íons hidrogênio por causa da sua alta reatividade. Em concentrações elevadas, esses íons impactam as atividades enzimáticas e têm efeitos, geralmente, prejudiciais nos processos vitais. Mas os íons hidrogênio dissolvidos na água não servem só para atrapalhar. Eles também desempenham um papel fundamental ao dissolver minerais das rochas e solos. A concentração de íons de hidrogênio numa solução determina sua acidez medida pelo valor de pH ou potencial hidrogeniônico. Ou seja, o pH é uma indicação da concentração de íons hidrogênio em uma solução. O pH é uma escala que vai de 0 a 14. O pH neutro da água pura é 7. Esse valor indica uma concentração de íons de hidrogênio de 0, daí você coloca mais 6 zeros depois da vírgula e 1, ou 0,000001 moles por litro. Para baixo de 7, a solução é ácida, e para cima de 7, a solução é básica. Ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, podem ter valores de pH próximos a zero, enquanto ácidos mais comuns, como o ácido carbônico, em águas naturais, mantêm valores de pH próximos ao neutro. Só para te dar uma noçãozinha, o ácido no seu estômago tem um pH de 1. O trem tem que ser forte à beça para ajudar a digerir proteínas, principalmente de origem animal. A variação normal de pH nas águas naturais fica entre 6 e 9. Ok, tem uns laguinhos e riachos em regiões com chuva ácida ou regiões poluídas por resíduos de mineração de carvão que podem alcançar valores de pH super baixos, como pH 4. Mas a ideia toda era mostrar como essa outra característica da água também é importante. Não só as moléculas de água são super reativas e dissolvem os minerais das rochas e solos, como os íons hidrogênio presentes nela também são mega reativos e auxiliam nessa função. Então, a nossa querida água tem uma porção de características essenciais para suportar a vida. Resumindo bem grosseiramente, a vida, como a gente conhece, precisa de três coisas: energia, moléculas orgânicas e água líquida. A maioria dos processos que formam a base da vida na Terra se desenvolvem por meio de reações químicas. E adivinha, muitas dessas reações precisam de uma boa pista de dança para ocorrerem. No caso, essa pista de dança das reações químicas é um líquido. Um líquido para decompor, para dissolver as substâncias e permitir que elas se movam e interajam livremente. E por que a água foi a substância escolhida para isso? Porque as propriedades químicas e físicas da água permitem dissolver mais substâncias em mais condições do que a maioria dos outros líquidos. Como a água desempenha um papel tão essencial para a vida na Terra, não seria nada bobo pensar que a vida em outros planetas também seja baseada em água. Então, a presença de água tem sido um forte foco dos pesquisadores na busca de outros planetas e luas habitáveis. Ou melhor, se a gente quiser saber se um planeta ou lua, lá longe, pode ter vida, uma das primeiras coisas que a gente vai investigar é se tem água por lá. A água tem sido uma guia importante nas nossas explorações pelo Sistema Solar. Pensa bem, se a gente fosse expandir nossas fronteiras lá no espaço, a gente precisaria de água para um montão de coisas, né? Então, a gente precisa achar essa molécula em grande quantidade. Mas como a gente encontra água em planetas ou luas que estão a anos-luz de distância? Os telescópios óticos, que são como olhos gigantes espiando o universo, podem dar uma ajudinha. Eles captam luz visível e nos dão umas pistas sobre as formas e brilhos das coisas lá longe. Regiões mais brilhantes, especialmente nos polos, podem indicar que tem gelo. A gente imagina isso porque o chão com gelo aqui na Terra fica assim, brilhante. Mas olha, nada na vida é tão simples assim. Sempre tem um complicador. Até o dióxido de carbono pode ficar brilhante em certas condições. Por isso a gente precisa de reforços. A gente precisa de outros instrumentos, como câmeras que possam ir até esses lugares. Veículos de exploração espacial projetados para se moverem na superfície de um planeta, chamados rovers, permitem que os humanos conheçam mais detalhadamente como são esses outros planetas. Esses veículos de exploração podem coletar e analisar amostras. Por exemplo, além das imagens das câmeras, os cientistas também podem analisar indiretamente quais materiais existem em um planeta, medindo a reflectância das amostras. Isso porque diferentes materiais, incluindo a água, absorvem e refletem diferentes comprimentos de onda de luz. Na verdade, a gente deveria falar de ondas eletromagnéticas, sendo a luz visível apenas uma faixa desse espectro eletromagnético. Ou seja, tanto a luz visível, que os humanos veem como cores diferentes, quanto as outras faixas do espectro eletromagnético, que não são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta ou o infravermelho, podem nos dar dicas de qual material está sendo analisado. A tal reflectância é basicamente uma medida que mostra quanto da radiação eletromagnética que atinge uma superfície é refletida de volta. Em termos mais simples, é uma forma da gente entender o quanto da superfície de um objeto ou material reflete a radiação que incide sobre ele. Mas existem equipamentos super modernos. Eu estava lendo um artigo da Nature Astronomy, que saiu no começo de 2023, sobre um equipamento de espectrometria de massas por dissorção a laser para ser usado no espaço e investigar a composição de amostras. No fim, o que de fato acontece é que os pesquisadores usam dados de vários instrumentos e imagens de câmeras para realmente determinar o que está na superfície de um corpo celeste. Imagino que você, assim como eu, adora ficar pensando sobre a composição de outros planetas e a possibilidade deles sustentarem alguma forma de vida. Tenho certeza que, nesse sentido, eu não estou sozinha nesse universo. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.